Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós estamos assistindo algo que é muito maior do que uma crise econômica, social e política. Ela é indiscutivelmente uma crise moral. Isto realmente corroeu todas as bases de governabilidade e toda a credibilidade da presidente Dilma. Um projeto muito bem tramado e articulado pelo ex-presidente Lula, que realmente fez com que o mundo reconhecesse tendo sido o maior escândalo já visto no mundo até a data de hoje. Quais são as consequências que adviram de todos esses problemas? Primeiro, o fato da presidente da República ter desenhado uma realidade totalmente distorcida daquilo que o Brasil vivia, que foi o período da sua eleição em 2014. Hoje, a sociedade desencantada, desiludida, não confia mais na presidente da República. Pode aí o economista, um gênio da economia, pode apresentar à presidente Dilma um plano real melhorado, que realmente nada vai acontecer, porque não tem apoio popular e muito menos apoio político. Mas esses desdobramentos, eles estão chegando a um momento crucial. Ou seja, o Brasil nessa estagnação completa, hoje são 6 mil postos de empregos que são fechados por dia, e junto com tudo isso, o desencanto e a falta de rumo deste governo leva a um processo de indefinição da sociedade brasileira. Indefinição em relação se terá um emprego, se terá condições para investir, se terá segurança jurídica. E agora, o Brasil recebe hoje a informação de que o vice-presidente da República encaminha à senhora presidente uma carta detalhando toda aquela trajetória com que a sua presença foi excluída das decisões de governo, como também substituída, em muitas vezes, por outros dentro do próprio partido, tentando fomentar a cisânia e a discórdia no seio do PMDB. Esta carta, vindo a público, é algo que mostra com toda clareza que o presidente, que o vice-presidente Michel Temer, ele passou a apoiar, passou a defender o afastamento da presidente da República. É um aval direto. Quem teve a oportunidade, todos têm acesso à carta publicada em todos os jornais, pode resumir que aquilo é indiscutivelmente o apoio de um vice-presidente que tem a capacidade de aglutinar não só o maior partido do país, como também é uma voz respeitada dentro de todos os juristas e constitucionalistas. Com isso, senhor presidente, acredito que no decorrer dessas próximas horas, aquilo iniciado na Câmara dos Deputados, ou seja, a constituição de uma comissão para analisar todas as denúncias que ali foram formuladas por Miguel Reale Júnior, por Hélio Bicudo, pela doutora Janaína, nós estaremos aguardando que não seja apenas a vontade do Palácio do Planalto pressionando líderes partidários, mas que o plenário possa, sim, deliberar qual deve ser a comissão que irá, indiscutivelmente, analisar os fatos e levar o relatório para apreciação do plenário. Mas, nesta hora, é importante que possamos nos dirigir agora a toda a população brasileira. Durante todo este ano, em 4 diferentes oportunidades, a população brasileira veio às ruas. Naquela época, existia a possibilidade de ser implantado um processo de impeachment. Não existia ali nenhum fato que sinalizasse a data, quando ou se realmente isto aconteceria. Hoje, a realidade é outra. Hoje, nós já temos exatamente o processo iniciado na Câmara dos Deputados de afastamento da Presidente da República. Nós teremos uma tramitação célere, até porque a legislação impõe um rito de apenas 15 sessões para chegarmos à votação do plenário da Câmara dos Deputados. É por isso que, nesta hora, senhor presidente, eu convoco todos os brasileiros e reflitam. Muitos estão de férias, outros estão um pouco desencantados com o que já ocorreu, decepcionados em terem ido para a rua e voltado para casa e nada acontecido, mas eu peço a cada um que reflita. Analise. Você deseja mais 3 anos do governo Dilma e do PT? Essa é a pergunta que precisa ser respondida neste momento. Se não, e as pesquisas mostram que quase 80% da população brasileira não deseja mais este governo. Sendo esta a realidade, é fundamental que tenhamos, no dia 13, agora, domingo, às 13 horas, em todos os lugares deste Brasil, em todos os quadrantes dessa nação, independente de ser a grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Brasília, mas em cada lugar, eu quero convocar meus amigos, lideranças políticas, produtores rurais, médicos, empresários, trabalhadores, estudantes, funcionários públicos, para que venham à rua, para que exercitam a cidadania, para que mostrem alto e bom som a todo o país, que neste momento a sociedade não se calou, a sociedade levantou mais uma vez essa bandeira e passará, a partir de agora, senhor presidente, a também poder analisar como é que vai proceder cada deputado federal no momento em que o governo tenta garrotear as lideranças políticas, principalmente os deputados, para exigir dele o compromisso para impedir o processo de impedimento. Nessa hora, que os deputados necessitam do nosso apoio, é fundamental que todos os movimentos de rua, todos eles, esses que fizeram um trabalho que temos que reconhecer, foram eles o sustentáculo deste movimento que chegou a este momento do início da discussão do impeachment da Presidente da República. Tenho que reverenciá-los, tenho que reconhecer nesses jovens a garra e a determinação. E foram eles, indiscutivelmente, pela sua firmeza, pela sua determinação de não deixar com que o Brasil continue caminhando para os desmandos, que eles continuaram acampados muitas vezes aqui na frente do Congresso Nacional, nas ruas marchando de São Paulo a Brasília, em reuniões em vários lugares do Brasil. E eu peço agora é que o cidadão, que muitas vezes está em casa reclamando da vida, que não se omita, que, por favor, no próximo domingo agora, venha para a rua, faça um movimento cívico, pacífico, ordeiro, nada de aceitar provocações, mas dizer que não adianta o governo querer convocar essas estatais hoje, ou esses sindicatos estatizados, ou movimentos populares estatizados, porque eles não representam mais nem o clamor do trabalhador, muito menos dos estudantes no Brasil, e muito menos dos verdadeiros produtores e trabalhadores rurais do país. Este pessoal aí, eles não terão aí nem voz ativa e muito menos representatividade. E com isso, senhor presidente, eu entendo que o Brasil vai caminhar num sentimento que, a partir do dia domingo, a partir do próximo domingo, nós teremos algo que será uma vigilância completa. 24 horas trabalhando para que possamos chegar àquilo que a Constituição determina, a um final, para que não percamos mais os próximos 3 anos que está selado, caso a presidente Dilma continue à frente do governo, mas que possamos interromper agora esse pesadelo, este calvário que a sociedade brasileira vem carregando nesses últimos 11 meses e possamos sinalizar para o mundo o Brasil, repetindo aquilo que a Argentina já fez há poucos dias, que temos que saudar aí o próximo presidente Macri, que numa vitória maravilhosa destituiu todo esse populismo existente ali. E na data de ontem, todos nós, ou na data de domingo, todos nós, no dia 6 agora, podemos festejar aquilo que os venezuelanos conseguiram no seu país. Realmente, temos que reconhecer que lá um presidente truculento abafou as instituições, calou as instituições, praticou o que existe de descumprimento das cláusulas democráticas, prendeu seus opositores e agora o povo foi para a rua, foi para as urnas e deu a resposta. Ou seja, o Maduro já caiu de podre e de corrupto no governo, de acordo com as eleições no Congresso Nacional, no último domingo. Os desdobramentos virão num curto espaço de tempo. Nós veremos, se Deus quiser, em breve, os presos políticos ali sendo alforriados e podendo voltar à sua vida normal. Nós estaremos vendo o Brasil, se Deus quiser, poder continuar essa trajetória que iniciou pela Argentina, continuou pela Venezuela e nos próximos dias chegará ao Brasil. Concedo uma parte à minha colega senadora Ana Amélia.
Senador Caiado, Vossa Excelência traz à tribuna, primeiramente, a avaliação das consequências e a interpretação do significado da carta do vice-presidente Michel Temer à presidente da República. A despeito de avaliar o mérito, o seu conteúdo, o fato é que isso apenas agrava ainda mais a tensão política que nós estamos vivendo hoje. E, como Vossa Excelência, também entendo que precisamos apressar o exame e análise da representação de impeachment feita à Câmara dos Deputados por Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Ives Gandra Martins. Então, essa é a iniciativa, essa é a relevância da autoria dessa representação. Em segundo lugar, a última referência de Vossa Excelência foi sobre a eleição na Venezuela. Ontem, nessa tribuna, falei que o líder que ameaçou dar um banho de sangue caso ele fosse derrotado, teve pelo menos, e agora faço questão porque nós temos que ter um pouco de coerência, e muita coerência. Ele, Maduro, veja só, que ameaçou o banho de sangue, que não admitia, que amordaçou a imprensa, tornou governista o Poder Judiciário, tornou governista o Ministério Público, ele reconheceu publicamente a vitória da oposição. Ele fez isso. Maduro, pelo menos, ensinou a presidente da República que um dos atos de um estadista é ter esse reconhecimento e esse ato de grandeza. No Brasil não aconteceu isso. Quando terminou a eleição, mesmo que a Aécio estivesse ligado, ele não recebeu qualquer referência pública da presidente vitoriosa de que havia recebido um telefonema do senador Aécio Neves, que com ela havia disputado. Isso vai ficar na história, já está na história. E agora cabe a todos nós termos uma atitude de correção aqui dentro desta casa, como tivemos em relação ao episódio de Elcídio Amaral. Teremos também em relação à questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Parabéns pelo seu pronunciamento.
Eu acolho a parte feita pela senadora Ana Amélia, agradeço os acréscimos que foram feitos, mas também termino dizendo que esta casa, ela, com as suas limitações, com muitas vezes desencontros que existem, essa casa jamais falhou no momento em que a população brasileira vai para as ruas. O parlamentar não vota contra a sua fonte, que é exatamente o povo que ele representa aqui no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Como tal, eu acredito, senadora Ana Amélia, que num curto espaço de tempo nós teremos aí essa comissão avaliando o que foi ali muito bem apresentado pelo Miguel Reale e também o Hélio Bicudo e a doutora Janaína, e esta casa, o Senado Federal, poderá, a partir de então, discutir aí sim o mérito, já que a admissibilidade, eu acredito, no momento em que for feita a leitura do relatório e cada deputado chamado nominalmente para encaminhar o seu voto, acredito que o voto será exatamente para o encaminhamento do processo ao Senado Federal para o impedimento da Presidente da República. A carta do presidente Michel Temer, ela tem, sem dúvida nenhuma, uma importância ímpar neste momento da política nacional. Repito, é um homem que preside o maior partido do país, que era a base da Presidente da República. Segundo, é um constitucionalista respeitado e, como tal, tem o respeito de seus pares na área jurídica. Acredito que, com o acontecido de ontem, os processos terão desdobramentos muito mais céleres e com resultados que nós e a sociedade brasileira deseja o mais rápido possível que chegue ao fim. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo que Vossa Excelência me concedeu a mais.